Bem-vindos, aventureiros! Todos nós aqui em quarentena juntos, amigos do Paladino Journey, pensaram em vocês e nós, em todos que estamos aqui de quarentena, e vamos fazer indicações rápidas para vocês nesse podcast. Fiquem sossegados que o podcast vai ter no máximo meia hora, só que a gente vai dar todas as informações que vocês possam precisar para poder passar essa quarentena em paz com mais conteúdo cultural, né, Rogério?
Sim, sim. 8 indicações de 8 categorias. Primeira categoria?
Nossa, primeira categoria, Rogério, bem-vindo lá direto dos fundos lá do inferno, é... filme. Vai lá, Rogério, fala o seu filme indicado pra quem tá em quarentena ou quem tá afastado do trabalho ou pra quem tá trabalhando.
Na verdade, eu vou indicar um filme que eu gostei muito, mas eu não sei se é uma melhor indicação pra uma quarentena, já que é um filme meio triste.
Não vale filme que deixa a pessoa em depressão.
Não assista minha indicação.
Desculpa.
O filme que eu vou indicar, não sei se as pessoas devem assistir nesse momento ou não, só assista se você estiver contente com o isolamento, é A Ghost Story, dirigido por David Lowery, escrito pelo próprio David Lowery, e com de famosa tem a Rooney Mara, Casey Affleck, que tá do lado de fantasma. Basicamente o filme é assim, o cara morre e ele fica de fantasma na casa, isolado, olha só. Ele não pode sair da casa, na casa que viúva dele agora mora. E o filme tem um orçamento de 100 mil, acho que foi isso, 100 mil dólares. Como que usaram um recurso que ficou perfeito pra fazer o fantasma? É um cara com lençol. O ator, ele tá de lençol.
Tá brincando comigo.
Não tô, e assim, eu achei que ia ser muito zoado. A hora que eu vi as primeiras fotos, eu falei, ah, deve ser um filme muito besta, né? A hora que eu vi o trailer, eu falei, nossa, eu tenho que assistir. Tá no catálogo da Amazon Prime. É, Tobias, sua indicação de filme?
A minha indicação de filme é A Chegada, de 2016. Filmão, cara. Eu assisti ele não dando nada. E ele fala muito de linguagem, onde chegam os alienígenas na Terra. Cientista da linguagem, pode dizer assim?
É convocado.
É uma linguista, é convocada pelo exército pra poder tentar decifrar a linguagem dele. Que é muito interessante, cara. Muito interessante. E também tem o Gavião Arqueiro junto no filme, mas ele não pergunta muita coisa. Recomendo muito, o filme é muito legal. Ele segurou bonito. Ele tem no Netflix e na Amazon Prime, se você é um assinante. E a nossa próxima opção, Rogério, é seriado. Qual que é a sua opção?
A minha é Ribanai Spark, disponível na Netflix. O objetivo da minha vida é convencer alguém a assistir esse seriado.
Um dia eu vou assistir.
Duvido.
Um dia.
O seriado conta a história de... São 10 episódios de uma hora só. É um seriado japonês. Bem diferente de qualquer seriado japonês que você já tenha visto. Inclusive, ele é considerado um marco na história da TV japonesa. Ele é meio original Netflix, né? Aquela coisa meio quando Netflix traz coisas de outro país e é exclusivo deles. E a história, assim, de dois comediantes de manzai. Manzai é um estilo de comédia japonesa de duplas. E aí tem uma dupla...
Ah, é bem interessante. É bem interessante esse estilo.
Sim, é muito legal. Então, assim, tem uma dupla de jovens manzaizeiros, vamos dizer assim. Jovens manzais, não sei se estou usando o termo correto. E uma dupla de veteranos. E aí um desses do jovem fica muito amigo de um do veterano. E eles começam a falar de Tóquio, né? Histórias que passam em Tóquio, a conviver. E tem momentos engraçados, tem momentos dramáticos, na verdade, também. É outra indicação que eu não indico pra quem tá deprê. Porque o negócio é muito triste. É, mas se você tá de boa, quer suar pelos olhos, Ribanai Spark está disponível na Netflix. São 10 episódios só. Filmagem em 4K lindíssima, principalmente da cidade, assim. Ambiente externo muito bacana. Assiste, é muito bom. É baseado num livro que só saiu no Japão, com o mesmo nome.
A minha opção também é só do Netflix, não tem outro lugar, que é o Samurai Gourmet, que a nota dele no IMDb tá 8.3 ainda, hein? E fala de um senhor de 60 anos que se aposenta no Japão e resolve sair conhecendo os restaurantes, vendo história de vida. Cara, teve capítulo que eu quase chorei, juro pra vocês. Mas é muito legal, faz você repensar a sua vida. E eu acho que nessas horas que a gente tá agora, ele é bem legal pra dar um up no que a gente tá pensando, sabe? Pelo menos eu achei, né?
Sim, a sua indicação é melhor que a minha, porque a sua é mais pra cima. Samurai Gourmet.
Sim.
Todo episódio acaba bem e é muito sobre isso, né?
E sem contar que dá fome pra caramba, mano. Dá muita fome esse negócio.
E outra coisa que eu achei muito interessante Samurai Gourmet, entender o quanto a culinária japonesa é complexa. Não é simplesmente peixe cru, é muito complicado, é muito interessante.
Você sabe que tem um capítulo que ele vai numa loja de espetinho e tem um espetinho de pele de frango. Cara, eu salivava vendo aquele negócio, aquele espetinho de pele de frango, cara. Como aquilo deve ser bom. E se não for, também na minha cabeça é. Na minha cabeça vai ser bom.
É baseado no mangá, né?
Sim, baseado no mangá. É, e agora a nossa terceira opção, Rogério, é sobre desenhos animados. O que você pode recomendar pra gente?
Eu recomendo Undone, uma série original da Amazon, com a primeira temporada tem 8 episódios. Ela saiu em 2019, estou esperando ansiosamente a segunda temporada. É aquele tipo de animação que imita rotoscopia, assim, é filmado os atores e depois é jogado um filtro de desenho animado por cima.
Ah, interessante pra caramba, hein?
E a história de uma garota chamada Alma, que o pai dela morre quando ela é adolescente, num Halloween, e depois de um acidente ela começa a... ela já é adulta, ela trabalha já como cuidadora de crianças, né, como ajudante de uma escolinha, e ela sofre um acidente de carro, mas ela começa a ver o pai morto, mas não como um fantasma. O pai fala que é um viajante no tempo, que ele tem um poder de viajar no tempo e que ela também tem, por isso que eles estão se vendo. E a trama vai ficando cada vez mais complicada e mais surreal a partir daí. Mais do que isso, é da spoiler, vejam, é com a Rosa Salazar, que fez a Alita Battle Angel, né? É aquele tipo de série que ninguém viu, mas eu recomendo muito, porque é muito bom.
Cara, interessante. Eu fiquei com vontade de ver. Eu vou ser bem piegas, cara, eu vou falar de um anime que eu assisti ano passado, 2019. É lógico, né, a gente tá 2020. Chama Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E eu já indiquei pra vocês várias vezes nos grupos e ninguém dá atenção pra mim quando eu falo dele. A nota dele no IMDB é 8.8. E cara, o anime é tão bom, o anime é tão bom que eu comecei a assistir ele numa sexta-feira à noite e eu terminei no sábado, os 27 episódios. E ele fala de caçadores de demônios. Mas o que eu achei mais legal desse anime foi que eu tinha escrito uma história em quadrinhos lá em 2002, 2003. E o roteiro é praticamente igual. Além disso, o anime fala do personagem que tem a família morta, Tanjiro, o nome do personagem, e a irmã dele acaba virando demônio, e ele tem que dar um jeito de conseguir trazer a irmã dele de volta a ser humano. E nisso ele entra com um grupo que caça demônios. É muito interessante, muito interessante. Mas ele tem uma linha por baixo dessa história que fala sobre redenção. Meu filho assistiu, não sei se ele percebeu isso também, mas é muito... Ele toca muito você, cara. É muito legal por causa disso. As lutas são incríveis, mas essa linha abaixo da história que fala de redenção é incrível, sabe? Tipo, chega a encher o olho de lágrima também. No Crunchyroll, sei lá como é que pronuncia isso.
É aquele lá de anime.
Então vamos partir pra próxima categoria, Rogério. Nossa próxima categoria é jogos, game. O que você recomenda pra gente hoje?
Olha, essa vai ser a minha quarta indicação, e a quarta indicação que eu vou falar, não jogue. Porque o Undone, eu falei que não é uma boa ideia se você estiver deprimido. Hibana Spark não é uma boa ideia se você estiver deprimido. A Ghost Story não é uma boa ideia se você estiver deprimido. E a Plague Tale The Innocent é um excelente jogo. Um jogo principalmente de stealth. Mas ele está falando, como o nome indica, da peste negra. Então, se você já está paranoico, talvez esse não seja o seu jogo. Mas é um excelente jogo.
Um amigo meu que a gente vai estar me falando desse jogo esses dias. Estava mostrando. Parece bem interessante mesmo, cara.
É muito bonito. A jogabilidade é muito interessante, muito diferente. Você joga com uma adolescente que não sabe fazer exatamente nada, assim, de combate e coisa assim. E você tem que levar o seu irmão, que tem... Ainda... Eu tô no começo do jogo, então... Não sei ainda quais. Se eu soubesse também ia falar, porque senão estraga a história. Você tem que levar ele. Então você tem um comando de segurar na mão dele e levar junto. É muito legal. Acho que é disponível pra PC, Xbox One e.
Parece que ele vai vir pra Switch no meio desse ano.
Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas a ambientação do jogo é incrível, assim, a recriação da época é muito boa. E o principal dele é a história, né? Não é aquela coisa, você quer um gameplay mais elaborado, vai jogar outra coisa, mas.
Nossa, eu tô vendo aqui o vídeo dele, que é muito legal, cara.
E aí, Tobias, qual que é a sua indicação de jogo?
Então, cara, eu vou chegar aqui numa... A minha indicação, um joguinho que eu já tô perdendo umas... Que é o Zelda Breath of the Wild, do Switch. Cara, o jogo é muito legal. Eu não gosto dos outros Zeldas, vou ser bem sincero. E eu vivo falando no grupo pra vocês também do jogo, né?
Nesse caso, você me convenceu a jogar, eu só não tenho um Switch. Na verdade, você não me convenceu, porque o dia que eu vi o primeiro vídeo gameplay dele, eu já me convenci a jogar.
Então, ele é lindo, cara. O jogo é lindo, cara. O jogo é legal, a jogabilidade dele é interessante. E eu não gosto dos outros Zeldas, cara. Vou ser bem sincero, eu não gosto. Só que esse me segurou. Esse Zelda Breath of the Wild, pra mim, eu acho que ele é um Monster Hunter muito melhor. Eu amo Monster Hunter, eu sigo o Monster Hunter desde lá do PSP. Cara, ele é um Monster Hunter, ele tem todas as ideias do Monster, só que ele é melhor. Ele é muito melhor. E é bonito, cara. Então, tipo, ele ganha fácil do Monster Hunter. Eu comprei Monster Hunter porque não tô jogando, porque eu tô jogando o Zelda. É muito legal, eu recomendo fácil. É, ele tem muito, muito easter egg dentro do jogo, tem ligação com outros jogos. Você consegue as armas dos outros jogos, né? Master Sword, aquele escudo azul lá bonitão que eu não lembro o nome. O jogo é muito legal. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode começar uma quest, no meio da quest você decide assim, eu não quero mais sair dela e ir pra outro lugar fazer outra coisa. É muito legal. É muito livre. Então tem vezes que eu preciso farmar coisa pra ir fazer algum chefe, alguma coisa assim. Eu fico umas 2 horas farmando, depois eu vou conseguir enfrentar. Então você pode fazer muita coisa. E o mapa é muito grande. E eu acho legal que ele tem uma diversidade, assim, de mundo. Tipo o mundo do Avatar, do, sabe, do Land Wang, da Korra e tal. Ele tem umas sociedades escondidas. É muito interessante, cara. O jogo é muito completo, assim, pra você jogar. Se não me engano, ele ganhou o jogo como jogo do ano, não ganhou?
Beleza. E qual é a nossa próxima categoria?
Nossa próxima categoria agora é livros. Rogério, fala um livro aí, mas fala um livro que você não vai indicar.
Dessa vez eu vou, e ironicamente, eu vou indicar um guia turístico.
Olha só.
Então, dessa vez eu vou indicar uma coisa que todo mundo pode ler, não precisa estar feliz pra ficar de pouco só deprimido. Na verdade é um livro de humor, né? Chama Movania, um país intocado pela odontologia moderna. É um guia turístico desse país do leste europeu chamado Movania. Ele saiu em 2008, tem 166 páginas, é pequenininho, curtinho. Mas assim, por que eu estou indicando um guia turístico para pessoas que não podem sair de casa? Porque é um país que não existe.
Tá, entendi.
Né? A piada toda é mais ou menos como Borá falando lá da... do país dele. Só que é um guia turístico, um formato de guia turístico. Essa é a parte engraçada. É uma paródia. Então, assim, você tá lendo com toda a seriedade e as situações são engraçadas. Não o texto do livro que é forçado para ser engraçado. Os autores são Santos Silauro, Tom Gleisner e Rob City. O livro, ele se encontra na Amazon por apenas R$10. Tá em estoque bonitinho lá. Tobias, qual é a sua indicação?
A minha indicação é Os Deuses Americanos.
Poxa!
O que foi?
Não brinca em serviço mesmo.
Não, cara, eu tive que fazer questão de comprar o livro depois que eu vi a série.
Você indicou meu livro favorito, vai, continua.
Indiquei seu livro favorito?
Indicou meu livro favorito, continue.
Cara, é um livrão, cara. Eu fiquei muito interessado na série. Eu até tava falando pra você, comecei a assistir, não conseguia parar de assistir. E acabei achando o livro. Você acha qualquer livraria, cara? Eu acho que foi R$29, né? Não é caro. Eu peguei aquele de capa azul, não sei se você já viu, Rogério.
Sim, já vi.
Eu peguei na leitura ainda, eu achei ele baratinho. Peguei, é um livro até grande. Acabei pegando o Mitologia Nórdica dele também. Muito do mesmo autor. Também. E recomendo. Se você assistiu a série, leia. Leia porque vai fazer muita diferença. Você vai entender muita coisa que você não viu na série.
Então eu vou fazer uma indicação em cima da sua indicação. Uma indicação pra você.
Oh, meu Deus! Where's Coming New Challenger?
Leia Os Filhos de Anansi. É a continuação. É um spin-off. Não, é uma continuação. É um spin-off desse livro falando dos filhos de Anansi que aparecem nesse livro.
Aliás, o Anansi na série tá foda com o ator, né, cara?
E a nossa próxima categoria?
Nossa próxima categoria, Rogério, é HQ ou mangá? Qual que é a sua escolha?
A minha escolha é Corrida Maluca, uma daquelas séries DC Comics, que eles pegam coisas da Hanna-Barbera e transformam em personagens novos. Corrida Maluca, eles jogam tudo no mundo pós-apocalíptico, numa corrida de vida ou morte, onde os carros falam. É meio questionável se foi essa uma boa ideia, os carros terem inteligência artificial e conversarem com os pilotos. Eu acho que ficou legal, porque senão a gente ia precisar muito do narrador, né? Que era uma coisa muito presente na série de TV, no desenho. E aquele meio que a gente vê, entende a história dos pilotos conversando com seus carros. Não é a melhor história do mundo, tá? É um Mad Max um pouco genérico, mas a parte legal, assim, que vale a pena ir lá e gastar uns 25 pontos nela, é o visual todo, que é muito bonito, do redesenho dos personagens.
Como chama? É tipo pole position? Você falou do carro com a inteligência artificial.
Sim,
a
essa parte sim.
É o pole position.
Não, eu esqueço que você é mais novo que eu e eu penso primeiro em Super Máquina, né?
Ah, tá. Eu já lembrei de pole position.
Mas é tipo pole position. Vê o visual aí e comente.
Nossa, cara, que diferente.
Sim, né? Mas dá pra reconhecer. Você vê na hora quem é, sim, cada piloto.
Os personagens, que é o quê. Cara, que legal. Parece mais Mad Max do que Corrida Maluca.
Amálgama. entre Mad Max e Corrida Maluca.
Ah, cara, pela arte dá vontade de ler.
É bem bacana, assim, é uma leitura despretensiosa, não é aquela leitura que vai mudar a sua vida, mas é uma leitura que você pode fazer em cativeiro. Você não vai ficar triste que nem as outras indicações que eu dei.
As outras
e a
não...
sua indicação?
As outras não indicações, né?
As minhas não indicações, é, tá foda.
A minha indicação é um negócio que chuta a bunda do One Piece. E...
Você arrumou vários inimigos agora, né? Você sabe.
É, eu sei.
Só não arrumou vários inimigos porque ninguém escuta a gente, mas tudo bem.
Eu vou indicar Hajime no Ippo. Hajime no Ippo é um mangá de boxe que saiu lá, começou a sair em 1989. E atualmente tem 1.289 capítulos. Não parou de produzir. Como saiu um capítulo por semana, uma média assim, né?
Você me falou várias vezes disso também, mas é muito capítulo pra ler, né? Essa é uma indicação que eu sei que eu tô estragando o negócio aqui, mas eu passo, porque haja tempo pra ler tudo isso.
Se vocês repararem, eu gosto muito de histórias que falam sobre superação, sobre redenção. E Hajime no Ippo também tem muito disso. Eles têm muitos personagens, ele dá muita ênfase na história dos personagens, no drama pessoal de cada personagem. Cara, é muito interessante também. E ele tem algumas temporadas do anime, são 3 temporadas, e você consegue chorar assim assistindo anime. Mas chora, sabe aquele chorar de... Não é ruim, é algo bom, que você fica empolgado. Eu gosto muito do anime por causa disso, e do mangá também. E atualmente no mangá, o personagem principal tá aposentado, ele, e tá falando da superação dele pra tentar voltar, ver, saber se ele vai voltar. A nossa sétima indicação, Rogério, agora é banda ou cantor.
Essa é uma indicação também que é uma desgraça na minha vida, porque toda vez que eu indico I Fight Dragons, as pessoas entendem Imagine Dragons, aquela banda chata pra cacete. I Fight Dragons é uma excelente banda, quando eu digo excelente, excelente mesmo. O estilo da banda, né, meio aqui ali no Nintendo Core, né, eles fazem uma música misturando aqueles sons de videogame, aqueles sons que a gente jogava do 8-bits, do 16-bits, com os instrumentos. Eles têm 3 discos no momento. Isso discos completos, né? Porque eles têm várias pequenas versões aí com... Então, eles têm vários discos, né? Hoje em dia as pessoas não têm discos realmente físicos, né? Se bem que o último saiu até em vinil, se você quiser comprar. Pena que o dólar tá tão alto, porque até valeria a pena ter um vinil do Wi-Fi Dragons, eu adoraria isso. O primeiro disco completo é o Kaboom, de 2011, que tem várias músicas de temática nerd. Por exemplo, Save the World and Get a Girl, que é Salve o Mundo e Fique com a Garota. Tem música sobre como os geeks vão dominar o mundo, que eles têm os melhores carros, melhores empregos e coisas assim. Tem música sobre zumbi, música sobre games e... Bom, toda temática nerd que você imaginar tá nesse disco Kaboom.
Tá parecendo No More Kings?
Tem uma pegada parecida, mas o No More Kings ele é mais cultura pop e o Hi-Fi Dragons é mais... geek, né? Ele é mais gamer, ele é mais para essa pegada, inclusive na música, né? Que é o No More Kings é... Então, a diferença com ele com o No More Kings é que o No More Kings é mais dance, ele é mais pop, e o Hi-Fi Dragons é um pouco mais rock e com sons eletrônicos. O Near Future é o disco de 2014, que esse eu acho que você devia escutar, Tobias, porque tem todo esse lance de superação e tal, porque o disco inteiro, ele é um disco curtinho de 20 e poucos minutos, ele é o disco inteiro tá contando uma história de um garoto conhece garoto, ela veio do espaço e ele tem poderes e toda uma confusão assim, mas eu não indico você escutar pela primeira vez no Spotify esse disco, mas sim ver no YouTube, no perfil da banda, a versão animada. É assim, é uma ópera rock de 20 e poucos minutos ali, muito legal. E o último disco é Canon Eyes, de 2019, na mesma pegada, tão bom quanto. Bom, tá tudo no Spotify, ou você pode comprar no site da banda, né, pena que o dólar tá tão alto, por $10 o digital, mas tá lá no Spotify, escutem, é muito legal, e vejam os clipes que são muito bons também. E a sua indicação, Tobias?
Ah, é o que eu acabei de falar, o No More Kings.
Ótima indicação.
Que também é uma banda muito boa, que tem temas baseados mais em seriados.
Seriados, né, programa de TV, porque... sim, ela é mais filme também, né?
Que tem, tipo, a música do Sweep the Leg, baseado no Karate Kid, ou aquela do Michael, baseado no Knight Rider. Como que é em português?
Super Máquina.
Super Máquina, isso. Não é em português? Super Máquina, né? Tem músicas baseadas em Dungeons and Dragons.
E pena que eles só tiveram 2 discos, né? Eles pararam.
Sim, e nunca mais produziram mais nada. Uma pena, porque os temas deles são bem legais. São
ótimos. Musicalmente falando, não precisa ser só pelo saudosismo e pela referência. É muito bom.
E você sabe que eu acho que o seriado do Cobra Kai só surgiu pela ideia por ter visto o trailer deles? do Sweep the Leg, que aparece o Ralph Macchio e o...
Ah, na verdade aparece o elenco todo, do... menos o Pat Morita, que já tinha morrido, né?
É, então, eu acho que aquilo teve muita influência pra fazer.
E qual é a nossa última categoria?
Nossa última categoria hoje é podcast, Rogério.
Bom, nós não só indicamos um podcast que a gente gosta, mas a gente indica um episódio específico, né? A minha indicação é um episódio do Mundo Freak, um excelente podcast, falando sobre lendas urbanas brasileiras. Freak 286... Os outros episódios do Mundo Freak também são muito bons, inclusive eles têm uns episódios muito bons sobre coronavírus, mas pra não cair na mesmice, fica aqui minha indicação do Lendas Urbanas Brasileiras.
Todo mundo tá ouvindo falar, sim, de coronavírus, né? E esse é um que você recomenda.
Sim, eu recomendo.
Esse, sim, eu recomendo.
E a sua indicação?
A minha indicação é o Garoucast. Esse é um podcast bem específico pra quem joga lobisomem, mas eu peguei um episódio que, mitologia comparada. Porque como o mundo do lobisomem é o mesmo mundo que o Dark, sujo e com seres sobrenaturais, eles pegam as lendas que existem no nosso mundo e contam como seriam elas no mundo do lobisomem. Cara, eu achei o capítulo muito interessante. Porque eles pegam e dão uma explicação. É, então, eles dão uma explicação porque a gente tem no nosso mundo as lendas e tal, no mundo das trevas. Então, dentro do lobisomem, do vampiro e etc, etc, etc. Cara, é muito interessante. Eu recomendo muito esse capítulo. Vai estar o link pra vocês verem aí, pra quem gosta de lobisomem apocalipse. E vão ter os links aí embaixo pra quem quiser dar uma olhada, quem quiser conhecer. E aguarde o nosso próximo programa, que nós vamos ter mais coisas ainda pra indicar pra vocês não ficarem entediados nesse tempo em casa.
É isso aí.
E lembrem-se, lavem as mãos e não saem de casa, porra. A gente tem que sobreviver a isso. My franchise are so alone. Dial the number, you're here to stay. The PMO is just a call away. Fair elections, that makes me a target. Will you accept the charges? What you tell me isn't true.